Senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião, seguindo a ordem do dia. Em primeiro lugar, para vos dar nota de que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros pede para uma alteração da hora da sua reunião com a nossa Comissão, reunião ordinária, terá lugar no dia 13 de junho e pede o Ministro para que a hora seja antecipada para as 14h30. Não tenho nada a objetar, não sei se o Estado... 13 de junho, o de julho, o dia não mudou. 13 de julho. Não há plenário, Sr. Deputado. Podemos então responder afirmativamente ao Sr. Ministro. Muito bem. Dar conta aos Srs. Deputados, não sei se...
Tens a 7 e a 20.
Dizer aos Srs. Deputados que a Sra. Embaixadora do Reino Unido, não sei se, se a carta que a senhora Embaixadora enviou foi distribuída, em todo caso, dar-vos conta de que o Reino Unido, através da Sra. Embaixadora, manifestou o seu agradecimento pela posição do Parlamento Português a respeito do atentado que vitimou a deputada Jo Cox. Dar-vos conta também, a propósito desta matéria, do acompanhamento do TTIP. Como sabem, o acompanhamento das negociações obedece a uma coreografia complexa. E agora foi aberta uma sala de leitura para estudar os desenvolvimentos no âmbito do TTIP. E, portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros fez-nos chegar um conjunto de informações, não sei se os deputados, não sei, é natural que nós tenham, mas se precisarem delas, pedem aqui ao Dr. Raul, com uma espécie de um manual de instruções para acesso à sala de leitura sobre o TTIP, onde poderão saber as regras de acesso, horário e local de funcionamento. Eu tenho, já foi distribuídas. Muito bem. Enfim, é com alguma perplexidade que constato que este tratado é objeto de todas estas cautelas e secretismo, por razões que não são fáceis de descortinar. Ora bem, agora entramos aqui na parte substantiva do nosso trabalho. Portanto, a Comissão de Assuntos Europeus já deu início à aplicação do seu novíssimo regime de funcionamento e já nos enviou um conjunto de iniciativas europeias que teve a delicadeza de pré-selecionar para nós e sobre a qual nós já nos vamos pronunciar. Dizer-vos sobre isto que na Comissão, na reunião da Conferência de Presidentes, como eu tinha dito previamente aos colegas, eu procurei persuadir o Presidente da Assembleia da República da inadequação e inoportunidade das propostas avançadas pela Comissão dos Negócios Estrangeiros, tendo sobretudo em conta que elas ofendiam a liberdade da organização das demais comissões e os próprios equilíbrios no funcionamento da Assembleia da República e da paridade que deve existir em todas as comissões. Fui acompanhado pelo Presidente da Comissão da Primeira Comissão, que também manifestou as mesmas reservas e descreveu algumas situações concretas em que, ainda antes de existir este modelo de funcionamento, já se percebia que ele não ia funcionar e portanto, enfim, fomos quem realmente se opôs ao assunto. Os demais Presidentes de Comissão estavam no desconhecimento desta matéria, à exceção do Presidente da Comissão de Defesa, que encontrou um modus vivendi qualquer com a Comissão de Assuntos Europeus, que do ponto de vista dele salvaguarda os interesses da Comissão de Defesa. Os demais Presidentes, alguns deles dirigiram-se a mim e pediram que fosse feito um pequeno texto explicando o que está aqui em causa, para que eles pudessem avaliar, uma vez que são evidentemente parte muito interessada no novo mecanismo de funcionamento. Eu vou fazer esse documento e o Presidente da Primeira Comissão vai também colaborar, porque também quer participar nesse trabalho, e depois esse papel será distribuído aos seus deputados e será enviado às demais comissões, para que elas possam formar a sua opinião sobre o que está aqui em curso. Seja como for, Também posso dizer aos seus deputados, também aproveitei para alertar o Presidente, não só porque deixei um protesto relativamente a esta matéria. A Comissão de Negócios Estrangeiros, a Primeira Comissão apresentou as suas objeções e ficou feito um aviso, digamos assim, de que nos oporíamos a qualquer tentativa da Comissão de Assuntos Europeus para viabilizar a nova metodologia, algo megalómana, crescer organicamente através da contratação de mais funcionários. Não é? Quando disse isto, percebi que a Comissão de Assuntos Europeus já tinha pedido mais funcionários. Portanto, neste momento já tem tantos funcionários como a Primeira Comissão, prepara-se para suplantar a própria Primeira Comissão numa dinâmica que, enfim, altamente prejudicial do ponto de vista à ordem natural das coisas nesta casa. Bom, seja como for, temos aqui as seguintes iniciativas pré-selecionadas. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento tal que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação. Eu acho que, de facto, que esta matéria deve ser escrutinada pela nossa Comissão. Estamos aqui em um terreno desconhecido, não sei bem qual é que é o procedimento que vamos adotar. Eu propunha que nós informalmente trocássemos impressões e se toda a gente concordar que esta matéria é merecedora de escrutínio, nomeia-se o relator de acordo com o nosso critério e procedemos desta maneira. Se os deputados acham bem que avancemos com o escrutínio desta iniciativa, muito bem. Então, o relator será nomeado pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem indicação de qual é esta matéria? Muito bem. Segunda matéria. Proposta de regulamento do Conselho relativo à prestação de ajuda de emergência no âmbito da União. Esta ajuda de emergência respeita aos refugiados, não é? Porque, na verdade, pronto, esta matéria também parece que deve ser objeto de escrutínio. De acordo com a nossa regra, esta matéria caberia ao BE. Pode ser?
Presidente, deputado. Poder pode. Palpita-me que as conclusões a que o relator do Bloco dará a essa iniciativa não será do consenso da Comissão.
Não há problema nenhum, Sr. Deputado. Nós não votamos as conclusões, mas queremos é conhecê-las, que é para haver aqui um debate de pontos de vista diferentes. Não se preocupe com isso, Sr. Deputado. Ora bem, e depois temos aqui uma terceira que é comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho para reformar o sistema europeu comum de asilo e melhorar as vias de entrada legal na Europa. Bom, esta matéria, de acordo com o nosso critério, caberia ao CDS. O CDS, que por ora não está aqui. Será comunicado ao CDS, que tem este relatório para fazer, sou doutor Raul Oliveira. Ora bem, ainda antes de irmos à sacramental propina, com certeza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria pedir ajuda do Sr. Presidente e do assessor da Comissão, porque fica com a ideia, quando nos apresentaram aqui na Comissão este novo método de sindicância das iniciativas, que os deputados passariam a ter acesso a uma base onde estariam todas as iniciativas.
Era onde eu ia agora. Temos aqui, de facto, esse ponto.
Não. Os deputados teriam acesso a uma base informática, num qualquer sítio, onde teriam informação sobre...
Já existe isso?
E eu gostaria de saber se já existe essa,
parece que
essa
sim,
informação, uma vez que não... Eu que leio os mails todos que vêm da Assembleia da República, até agora nem o gabinete do Presidente, nem nenhuma estrutura da Assembleia da República me deu nota dessa existência. Se o Sr. Presidente já tiver essa informação, eu agradeço. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ascensio Simões, a nova metodologia da Comissão de Assuntos Europeus foi uma espécie de parte sem dor. Foi de tal maneira silencioso que ninguém deu por ele. Só o nascituro. E, portanto, temos aqui uma coisa chamada Portal das Iniciativas Europeias. E os seus deputados podem acompanhar esse conjunto de matérias. Eu chamo a atenção para esta nota, que eu acho admirável. Na lista anexa, incluem-se duas iniciativas não sinalizadas pela Comissão de Assuntos Europeus e que têm prazo de escrutínio de 8 semanas. 8 semanas. O que são duas iniciativas não sinalizadas, Sr. Deputado? Sr. Dr. Raul, o que são duas iniciativas não sinalizadas? São estas aqui, vamos ver aqui. Ou ainda são mais duas?
Não, são essas que estão aqui.
São essas estão aqui. São essas que estão aqui. Muito bem. Ora bem, se quiserem imprimir o que vem nesse portal, têm acesso a este cardápio de coisas europeias. Há aqui duas ou três matérias que ponho à vossa consideração. para saber se os seus deputados consideram ou não que elas podem justificar o escrutínio da nossa comissão. Uma é...
Está marcado. Tem sete. Aqui. Ah.
Comunicação. Estamos a falar de uma mera comunicação, mas tem a sua importância. É disto que vive a política europeia. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, dar cumprimento à Agenda Europeia para a Segurança, para combater o terrorismo e abrir caminho à criação de uma União de Segurança genuína e eficaz. Isto deve ser uma coisa simples, mas a matéria, pelo seu interesse, eu acho que talvez justificasse que a nossa Comissão se debruçasse sobre ela. Até porque existe um conflito positivo de competências entre nós e a Comissão de Negócios dos Assuntos Europeus. Nós temos alguma indicação. Dá para ver no, nesta coisa do portal se isto vai ser escrutinado pelos assuntos europeus ou não?
Não.
Aí nós ficamos, não sabemos o que é que os assuntos europeus vão escrutinar.
Não.
Pronto, isto é uma política de opacidade. Ninguém sabe o que cada um escrutina. Bom, senhores deputados, o que é que vos parece? Acham que esta matéria devia ser escrutinada por nós? Eu acho que é uma matéria eminentemente política. Eu acho que nós devemos escrutinar não apenas coisas legislativas, mas também este tipo de textos. Parece-vos bem? Vamos seguir a nossa misteriosa metodologia interna. Sou doutor Raul, depois dirá, de acordo com o critério, a quem é que cabe esta incumbência. Temos aqui uma outra que eu submeto à vossa consideração. Eu, a bem da transparência, digo-vos já que quem fez esta averiguação foi o Sr. Dr. Raul, porque eu não tenciono introduzir no meu cotidiano a maçuda revista da obra semanal da Comissão de Negócios Estrangeiros sob a forma de base de dados impressa. Ora bem, portanto, temos aqui uma que também se justifica, na minha opinião, que é a comunicação, lá está, mais uma comunicação, da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, relativa à transferência transatlântica de dados, restaurar a confiança através de garantias sólidas. Esta matéria, eu acho que como é a propriedade, se nós pudéssemos saber se a Primeira Comissão vai tratar disto, esta matéria podia ser e devia ser escrutinada pela Primeira Comissão. Como estamos todos um bocadinho a nadar com a nova metodologia, não era de falar informalmente para a Primeira Comissão e dizer que nós perguntamos se eles não estarão interessados em... Se o não fizerem, podemos nós talvez equacionar fazê-lo. Não fazemos a mínima ideia, por isso é que queremos escrutiná-la, Sr. Deputado. Ora bem, e depois havia mais uma matéria que está aqui, que é o seguinte. Senhores deputados, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, novas iniciativas operacionais na cooperação entre a UE e a Turquia. Isto é interessante, Srs. Deputados, isto é muito interessante. Deve ser mais uma série de coisas que nos vão embaraçar a todos coletivamente. Portanto, Srs. Deputados, estão de acordo em que façamos o escrutínio disto? Consegue de cabeça dizer quem é, qual é o partido, para quem isto fica? É para o Partido Comunista. Muito bem. Depois serão convidados a escrutinar esta iniciativa. Posto isto, passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é, então, chegou, não foi distribuído, mas não em tempo útil, para agora proceder à discussão, o projeto de lei número 271 do Bloco de Esquerda, o qual revoga a propina do ensino português no estrangeiro e estabelece a gratuitidade dos manuais escolares, não é? E depois temos aqui um igual do PCP, no ponto 2. Olá. Ora bem, ponto 2. Senhores deputados, um foi objeto de distribuição e é do vosso conhecimento. O outro chegou há pouco tempo, ainda não foi objeto de... Já foi distribuído, não já?
Foi para nós, para o parecer inicial, e agora temos que...
Mas os seus deputados não tiveram acesso ao do Bloco. Pronto, ok. Mas eu acho que podemos tomar algumas decisões. Eu propunha, se os seus deputados não objetarem, que o relator fosse... São dois relatórios diferentes, mas que o relator fosse o mesmo, porque as matérias são iguais. E como isto cumpre ao PSD, ficava o PSD com a responsabilidade. O senhor deputado Cesário vai deliciar-se com a propina. Muito bem. Depois, o que é que temos aqui? Temos aqui... Ora bem, senhores deputados, há aqui uma referência. Por lapso, veio aqui parar o parecer de constituição do Grupo de Amizade Portugal-Criança, de Croácia. Com o vosso assentimento, vamos dar este ponto como não inscrito na agenda. porque tem havido aqui uma regra que é: existe uma forte pressão e acordo entre o Presidente da Comissão, ou seja, este vosso criado, e o Presidente da Assembleia da República, relativamente à criação de um grupo. Esse grupo também é objeto de... É feita uma abordagem formal aos coordenadores e, quando toda a gente concorda, ele vem aqui à Comissão. Quando não é o caso, nem vem à Comissão. Não vale a pena estarmos aqui a tomar decisões antipáticas sobre grupos de amizade. E, portanto, acho que esse é o procedimento mais sensato. Ora bem, temos aqui o relatório da Conferência Interparlamentar para votar sobre políticas externas de segurança comum. Eu não é costume fazer a apresentação destes relatórios, mas eu já na altura fiz uma curta nota sobre este relatório. Eu queria só dizer o seguinte aos seus deputados, para que, do meu ponto de vista, se concentrarem na questão que me parece a mim mais interessante e importante, que tem a ver com a embrionária e provavelmente discutível política externa, a política, como é que se chama isso? Política global, tem um nome...
Nova Estratégia Global de Política Externa.
Pronto, como é que é? Tem este, respondo por esta designação. Nova Estratégia Global de Política Externa e de Segurança Europeia. Bom, este é um documento, é uma matéria que vale a pena acompanhar com muito interesse. Sendo que a União Europeia, nos esforços preparatórios que estão a ser desenvolvidos pela senhora Mogherini, identifica um círculo de interesses da União. Faz uma identificação geográfica das regiões onde se jogam, em primeira linha, os interesses da União. Curiosamente, nesta identificação, que é a questão central e a única que foi objeto de alguma discussão, desde logo nos grupos de trabalho desta reunião, e que estão vertidos no relatório, a ideia de que o Atlântico, a Europa é basicamente omissa sobre as questões respeitantes ao Atlântico, portanto, a Europa confirmando uma tendência que este episódio do Brexit só virá acelerar, a Europa recua do Atlântico, a Europa recua do Atlântico, fica subentendido que o Atlântico é uma região, digamos assim, preferencialmente confiada a uma espécie de tutela dos Estados Unidos. É um ponto muito discutível, sobretudo para Portugal e Espanha, que são evidentemente países que têm grandes interesses no Atlântico, têm uma relação histórica com o Atlântico, e esta ideia de considerar que a América do Sul faz parte, digamos assim, do hemisfério americano, é um pouco bizarro que a Europa se encaminhe para esta perspectiva. Em relação à África, as fronteiras dos interesses da União também são muito discutíveis, uma vez que a Europa parece considerar que os seus interesses vão até à República Democrática do Congo, ou seja, onde acaba a África francófona e começa a África, a antiga África portuguesa e anglo-saxónica. A União Europeia já não tem interesse estratégico que se joguem aí, mais uma vez, nós devemos acompanhar com alguma reserva estes esforços de mais uma política que parece estar orientada para tudo, menos para os nossos interesses e para a nossa compreensão do que devem ser os interesses da Europa. Em relação à Ásia, a Europa considera que os interesses estendem até ao Afeganistão. Embora vivam seguramente menos europeus no Afeganistão do que, por exemplo, em Angola, a Europa está muito preocupada com o Afeganistão. O Afeganistão é, historicamente, um Estado tampão. Um território tampão que servia para conter a progressão do Império Russo em direção ao sul, aproximando-se perigosamente das fronteiras da Índia Britânica. Hoje em dia, digamos, é o ponto de encontro do conjunto de grandes potências regionais do continente euroasiático, como toda a gente compreende, e parece ser essa a razão que justifica o interesse da Europa, que também agora, com a saída do Reino Unido, esta política externa também já tem uma ambição um bocadinho desproporcionada em relação aos meios que dispõe para apoiar qualquer política digna desse nome. Bom, isto para vos dizer sobre o relatório. Não sei se os seus deputados querem abrir aqui um momento de troca de pontos de vista sobre esta matéria, ou se podemos passar à votação. Sr. Deputada Paula Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta questão tinha já sido abordada em Haia, onde, de resto, o Sr. Presidente teve uma intervenção, exatamente no sentido da intervenção que agora acabou de ter e que nós, naturalmente, acompanhamos. e acompanhamos, porque de facto aquilo que se passou e que transparece do relatório em questão é a contínua preocupação com os interesses, lá está, do conjunto de grupos dos países fundadores e não agora dos 27. E, portanto, nessa medida, naturalmente, que acompanhamos essas preocupações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos que votar. Vamos então votar o relatório. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu não sei se os Srs. Deputados querem abrir um ponto diverso ou assuntos para se pronunciarem sobre os acontecimentos importantes que estão em curso na Europa e deixarem explicitarem o ponto de vista de cada grupo parlamentar sobre esta matéria, ou se querem, porque nós podemos fazê-lo, somos soberanos da nossa comissão, podemos criar na próxima reunião um momento onde cada grupo parlamentar transmita, não é? A respectiva posição e as suas inquietações e pontos de vista relativamente a matéria tão importante como a alteração da União. Podemos então, se os seus Estados não têm nada a objetar, eu ia introduzir este ponto na próxima reunião para os seus Deputados pronunciarem sobre o assunto. Muito bem, porque eu acho que nós, na nossa Comissão, podemos perfeitamente tentar dilatar os momentos, as oportunidades de discussão política, porque não podemos deixar que também que toda a nossa atividade seja determinada pela iniciativa externa, iniciativas que nos são apresentadas. Posto isto, entramos na nossa pièce de resistance.
As atas.
Não sei se o Sr. Deputado Paulo Pisco passou isto em revista, tudo a pente fino. Não passou? Não reparou em nada disto? Bem, vai ser um voto. Sr. Deputado Paulo Deja da Cruz, Sr. Deputado Deja da Cruz. Ai, meu Deus. Bom, então, Sr. Deputado, já sabem, podemos estar isto tranquilamente. Já foi tudo visado pelo Sr. Deputado Paulo Deja da Cruz. Ata número 32-13, de 16 de junho de 2016. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada. Ata 33-12, de 20 de junho de 2016. Aprovada. Ata 34-13 de 2016. Aprovada. Sr. Dr. Raul, isto é uma grande glória pessoal para si. As suas atas passam aqui uma maravilha nesta comissão. Srs. Deputados, com isto chegamos ao fim da nossa reunião de hoje. Fica marcada a nossa próxima reunião. Sr. Deputado Paulo Pisco, pede a palavra.
Os assuntos sobre que nós ainda não tínhamos nomeado.
Faz favor.
O nosso relator para o parecer relativo ao Banco Asiático, não me recordo bem do nome,
sim,
de Banco Asiático de Investimentos para as Infraestruturas, é qualquer coisa assim do género, e é o nosso colega Ascenso Simões.
Ascenso Simões, muito bem. Sr. Deputado, não vendo mais nenhum assunto, sou o deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, sou pena de poder estar em falta com alguma informação e, por isso, a opinião que eu der a seguir poder ser invalidada por isso. Mas, acompanhando a sugestão do Sr. Presidente, nós temos um momento de debate sobre o Brexit aqui na Comissão. Se na próxima reunião já fosse possível vir cá a Sra. Embaixadora do Reino Unido, porventura, preceder esse debate da audição da Embaixadora seria mais interessante até. Eu creio que uma coisa não substitui a outra. Uma coisa é o debate entre os grupos parlamentares, outra coisa é a audição. Mas se pudéssemos fazer na próxima reunião, ficaríamos...
A embaixadora foi convidada pela CAI, foi a CAI que chamou a embaixadora. É natural, porque muito em breve deixaram de poder chamar a embaixadora do Reino Unido, não é? Depois ela só poderá vir à nossa comissão. Mas enfim, vão despedir-se, com certeza querem despedir-se, é um gesto que eu acho muito delicado da parte deles. Bom, senhores deputados, até para a semana, muito obrigado.